Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Vanderlei Nunes, é um prazer muito grande falar com você. Você já visitou nossa página no Facebook? Já observou, já viu nossos vídeos no YouTube? Dê uma chegadinha também no nosso blog, visite o nosso blog Mensagem Restauradora. Então, YouTube, Facebook, blog, Mensagem Restauradora. Tá certo? Se você também não está recebendo nosso material, e tem muita gente aí que não está recebendo porque não se ligou nisso ainda, né? Que é necessário mandar adicionar o nosso número e enviar uma mensagem para a gente. Você pode usar o número 98495-7355, tá? 98495-7355. Se você estiver fora do Pará, 91. Tá bom, meu querido? Muito bem. E aí hoje eu quero tocar aqui no texto de João, no capítulo 12, que diz assim: contudo, é o versículo 42, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muito bem. Nós temos aqui, até chegar a esse ponto de João 12, 42, nós temos um percurso bem longo e, sobretudo, se eu preciso nem voltar tanto, né, um pouquinho só, no capítulo 9. Você está ouvindo talvez os barulhos aí, são as páginas da Bíblia que eu estou aqui observando. Então você tem aqui aquele momento da cura do cego. Você lembra, né? Que João menciona, e como os líderes da época, os líderes religiosos da época, contestaram a cura, como contestaram essa cura de Jesus ser feita no dia de sábado, e depois como o ex-cego se posicionou defendendo o que lhe havia sido feito, o benefício recebido, e dizendo que não interessava para ele, mas sim a pessoa em si de Jesus e o que tinha feito por ele. Então o texto é muito claro, e o texto foi escrito para demonstrar isso, e que o homem ficar, defender Jesus e ficar do lado de Jesus foi motivo dos fariseus, no caso, os líderes da época, terem o expulsado da sinagoga. E logo depois, de novo, o texto mostra, logo quando ele é expulso da sinagoga, ou seja, não pode mais se reunir ali, escorraçado que foi, Jesus acolhe. Está mostrando que o Senhor, ele acolhe aquele que é de fato rejeitado. E aí deixando bem claro que não foi por nada de antiético que ele tenha feito, apenas porque aconteceu algo com ele, e ele passou a ver, inclusive não só a questão física, ele passou a enxergar com outros olhos, né, vamos dizer assim, e por falar diferente não foi acolhido. Você lembra que no último momento que nós tivemos, que eu falei de João e da glória dos gentios, do texto joanino, eu falei também dessa, Jesus recebe a todos, inclusive aqueles gregos que foram atrás dele, e ele diz: eu vou ser glorificado agora. Porque a ideia que inspirou Jesus naquele momento é justamente para que os gregos sejam bem acolhidos, para que o mundo seja bem acolhido, para que eu acolha não só israelitas, judeus, mas que eu acolha o mundo. De novo aqui, nesse texto de João, fala de acolhimento. Jesus acolhe o rejeitado. Infelizmente, isso que eu li lá na frente de João 12, as pessoas têm usado esses textos, como João 12, 42, para fazer briga religiosa, apenas. E eu quero fazer uma outra abordagem hoje. Ou seja, um a mais, mostrar um outro lado. Tá certo? Muito bem. Então, essa é a ideia de João 9. Depois ainda tem outro momento ainda de Lázaro, né? Ressurreição de Lázaro. E as falas de Jesus, todas. E para depois chegar aqui, porque olha só, a cura do cego, a ressurreição de Lázaro, para chegar até aqui. Então você está falando de um povo que vivia, os profetas, os enviados de Deus eram homens que falavam da parte de Deus e faziam sinais. Essa era a cultura judaica. Bem que nós temos herdado algo dessa cultura para amar o sensacionalismo, né? Muito bem, mas não vou entrar nisso agora, não. Então, e aí nós temos aí, né? O jantar em Betânia, no capítulo 12. Depois os gregos querem ver Jesus, que eu já citei. E aí, depois, no verso 37 do capítulo 12, diz assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. E é muito interessante porque o que muda, eu já falei isso em outras ocasiões, o que muda uma pessoa e o que faz alguém se tornar melhor e crer em Deus, porque a crença em Deus hoje é tida apenas como fazedora de milagres. É isso que a pessoa acha que é crer em Deus, amar a Deus, é ir para um culto, né? Então são pensamentos totalmente equivocados, isso aqui é a verdade, né? É ir para uma reunião, é amar a Deus, receber milagre, levantar a mão, isso é amar a Deus. E aí eles não creram nele, porque outra coisa, sinal, vamos trazer para hoje, milagre, curas, não vai melhorar ninguém em nada. Não melhora ninguém nada. Pode fabricar um religioso, uma pessoa com temores religiosos, mas não uma pessoa, um ser humano melhor. O que faz um ser humano melhor é o reconhecimento de si mesmo, é o reconhecimento das suas limitações e entregando isso de fato a Cristo e buscando ser melhor pessoa em Cristo, na graça que o Evangelho tem e traz. Fora isso, é papo furado. Muito bem, por isso que ele diz: e embora tivesse feito tantos sinais, na sua presença não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. E isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. E aí o verso 42: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim? Não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então a ideia toda é muito interessante de se observar, porque eu vejo aqui pelo menos duas coisas, né, importantes, de tantas que existem. É que haviam naquela ocasião aqueles que não seguiam Jesus, não criam nele, por não compreenderem a obra de Jesus, por não reconhecer Jesus como o Messias. E existia um outro grupo, e era inclusive o grupo dos mais estudados, os mais versados, inclusive nas Escrituras, que chegavam a reconhecer, mas o status no qual estavam assentados não permitia que eles tomassem uma posição ao lado de Jesus. E aí eu quero ler aqui em João 12, 42, 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aí você observa, voltando de novo a tocar nessa questão, nos textos anteriores, você tem a cura do cego, porque aqui, desde aqui é que você vai se construindo, em todo o livro, mas aqui principalmente, a ideia de que para, na ocasião, e seguir a Jesus, era necessário, havia uma necessidade de se quebrar certas conveniências. Em vários aspectos, seguir a Jesus com relação ao que existia na ocasião era inconveniente. Era uma fé rígida, anteriormente, uma fé rígida, uma letra, a lei em si, petrificada, e os homens petrificados por ela e nela, porque é muito complicado e triste em qualquer área da vida se interpretar, vamos colocar aqui os magistrados, um juiz, interpretar a lei de forma seca, sem buscar considerar tudo que envolve o julgamento daquele réu. Então, quer dizer, um juiz de fato preparado, ele vai buscar sempre ter essa visão ampla de tudo, né? De todas as coisas, para que a sentença seja a mais justa possível. Muito bem, então eu quero observar com vocês justamente isso aqui. Então, o que o Evangelho de João tenta mostrar é justamente essa questão. Mostra lá o capítulo 9, o cego, e por ele tomar uma posição. Inclusive, há um momento em que chegam para ele e dizem, o texto diz que os fariseus falaram para ele, você confessa que esse homem é um pecador. E aí o ex-cego diz, mas vocês estão perguntando muito a respeito dele. Vocês estão querendo segui-lo? E aí eles dizem, não, discípulo dele seja aquilo que já recebemos. E não cabe aqui estarmos o tempo todo, trazendo para entender isso hoje, não cabe estarmos o tempo todo analisando isso, entendendo que a nossa fé inclusive é dinâmica, porque nós somos seres assim, estamos mudando, estamos em crescimento, precisamos desenvolver, crescer, aprender, estar prontos para receber o novo, desde que esse novo nos melhore, nos faça pessoas melhores. O problema é que nós temos sido ensinados, doutrinados, que a última coisa que a fé em Jesus trata para a gente é ser a melhor pessoa. Nós temos sido, sobretudo no Ocidente, sobretudo no Brasil, América do Sul e Brasil, sobretudo, nós nos darmos bem. Porque a ideia de ser uma pessoa melhor para muitos se torna a ideia de ser o bobo da corte. O idiota, desculpa a expressão, e ainda sendo mais forte, o otário. Porque nós estamos numa situação tão complicada com relação à ética e à moral, de que ser justo é ser tolo. Ser justo é ser tolo. Ser ético é ser bobo. É muito complicado isso. Num país em que eu encontro dinheiro de alguém na rua e para devolver para ele eu tenho que esperar dele que ele me dê algo, o que é que você acha? Que seria uma obrigação ética minha devolver porque não é meu e me colocar no lugar do outro. Então, se perde um celular para devolver. Eu já vi pessoas falarem isso. Sim, eu estou aqui com o teu celular. O que é que você vai me dar? Você já pensou um negócio desse? Não, mas é porque ela ia ficar sem o celular. Sim, mas o celular é dela. Você não achou? Está inclusive o próprio Lázaro. Porque as pessoas tinham visto tudo o que tinha acontecido. Então a questão aqui que está sendo mostrada não é que a preocupação não é com o messianismo de Jesus, daqueles religiosos, mas com a perda do poder político. Você está entendendo? O poder religioso político. Então é o que o texto traz à baila aqui. Tá certo? E aí é tanto que culmina o ápice de tudo está aqui em João 12, quando ele mostra justamente, e nesses textos todos tem sido mostrado, que existem aqueles que não compreendem. E aqui é uma síntese de tudo. Versículo 37 do capítulo 12. E embora tivesse feito tantos sinais, na sua presença não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer. Não podiam crer. Ele disse: meu coração foi endurecido, os olhos cegou-lhe os olhos, coração endurecido, para que não enxergassem. Esse é um grupo que não enxerga, um grupo que não vê, um grupo que não ouve. E existe hoje esse grupo, sempre existiu. Existe o grupo dos que não veem, não ouvem, não entendem. Pode falar, deixar claro, não consegue entender. E recebe na hora, diz: ah, isso é bacana. Daqui a 2 minutos já esqueceu tudo. Está sempre naquela mesma vida, a sua fé daquela maneira, como já aprendeu há 50 anos, e não vai mudar e vai morrer desse jeito. Isso é uma questão. Aquele que não busca o crescimento. Nem quer, porque não observa, não consegue enxergar, não vê. O outro grupo, claro que é um grupo bem menor, é o grupo daqueles que veem, observam, enxergam, até acreditam. Mas existe muita coisa em jogo. E aí, eu quero ler aqui, que diz assim, 12:42, contudo, muito dentro das próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens. Outro texto, acho que a Corrigida diz, porque amavam, né? Mas dá tudo no mesmo. Amavam, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E você observa que Jesus disse que será glorificado, que eu li, falei disso acho que em outro momento, ele falava da morte dele. Quando ele diz aqui, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, que a glória de Deus está na vinda e na morte de Jesus. O sentido todo aqui é esse. Então a glória dos homens é aplauso, tapinha, posição, os louros da fama. A glória de Deus é a morte de Jesus. E para quem segue, ser participante do vitupério ou da vergonha da morte de Cristo. Isso falando no sentido daquela época. Hoje virou também uma questão mais mitológica do que uma coisa real, infelizmente. E observar isso como algo real para a minha vida, né? Então tudo isso produz muitas dificuldades para uma caminhada sadia no Evangelho. É que nós não conseguimos enxergar as coisas como elas são, mas todas elas fantasiadas e muito sensacionalista. Quer dizer, o Evangelho não se torna algo de fato para mim, para o meu coração, para a minha vida, para eu melhorar, sem religiosismo, sem religiosidade, sem que eu precise de muletas, de penduricalhos, de nada disso. Não, eu vou precisar de todas essas muletas, esses penduricalhos, para que eu possa desfigurar Jesus e criar um outro, que acho que esse que eu estou criando é que é Jesus realmente. E aí o Jesus de me tornar uma melhor pessoa, ele não é visto. Então eu quero colocar aqui, não só agora falando, porque eu já recebi muitas vezes, em muitos momentos, tenho recebido muitos líderes religiosos conversando comigo. Já tem um tempinho até que eles pararam mais, mas até bem pouco tempo. Ele sempre vai aparecer. Mas até bem pouco tempo, quantos não entravam em contato comigo? Quantas vezes tomei café com vários líderes religiosos aqui do Pará e que abriam o coração e choravam as suas mágoas. Né? Choraram as suas mágoas. E que eles mesmos se sentiam nessa triste posição, nesse triste status de reconhecerem, não que estão falando aqui de reconhecer a mensagem restauradora, mas reconhecerem uma posição do Evangelho para se tornar melhores pessoas, mas estavam vivendo por causa desse sistema no qual entraram e viviam há 15, 20, 30 anos. São escravos disso, embora enxerguem que a realidade do Evangelho não é essa. E aí cabe uma reflexão com relação a isso. Cabe observar isso de uma forma melhor. Mas isso eu irei tratar em outro momento. Tá bom, meu querido? Meu queridão, um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br